Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. 2020 foi um ano terrível para muita gente, mas por incrível que pareça, 2020 para mim foi um ano sensacional e é isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, eu estava fazendo roteiro de metas para 2021 e aí, cara, eu comecei a olhar para tudo que eu fiz em 2020. Em 2020, na verdade, eu não tracei metas, é um negócio que eu tô me propondo a fazer agora, mas isso é o vídeo que eu vou publicar semana que vem. E eu olhei para trás e falei, caraca, 2020 foi bom pra caramba, e até eu me surpreendi, foi muito melhor do que eu esperava, inclusive antes dessa loucura toda que aconteceu. Então o que você vai ver nesse conteúdo são todas as coisas que eu fiz, que eu conquistei em 2020 e o que eu tive que fazer para isso dar tão certo mesmo num ano tão ruim. Então fica depois da abertura. E aí, EconoWeeker, Sussa, eu tô ótimo, e aliás, já falo o que você achou do visual Cezinha 2020 com um bigodei. Deixa aí seu comentário, César com bigode, ou se você não gostou, César arranca o bigode, que aí a gente vai trocando essa ideia. No último vídeo que eu fiz no ano passado, que eu falei dos quatro sinais que indicam se você é bem sucedido e tem tudo pra continuar vencendo na vida, uma das coisas que eu pontuei, que a galera curtiu bastante, inclusive, é que de vez em quando a gente tem que parar pontualmente pra fazer algumas reflexões, olhar pro nosso passado, pro nosso ano passado, pra 5 anos antes, e ver tudo que a gente conquistou, tanto que a gente evoluiu, e é justamente isso que eu vou fazer nesse vídeo, olhando tudo que eu conquistei em 2020 e dividir um pouquinho dessa experiência aí com vocês. E como você já deve saber, esse conteúdo aqui só é possível graças ao patrocínio da Corretora Toro, que é nossa parceira aqui de conteúdo no EconoWeek, e é por lá que eu invisto a minha grana. Aliás, quais são as vantagens que a Toro oferece, apesar de você poder escolher aí a corretora que você quiser? A Toro é corretagem zero de verdade, é corretagem zero para tudo, não é só para ações, não é só para mini contratos, não é só para fundos de investimentos imobiliários, não é só para renda fixa, é para tudo isso. E se você prefere investir a partir de fundos de investimento, sejam eles fundos de investimentos imobiliários, de ações, renda fixa, multimercado, na Toro todos têm cashback, então isso aumenta a sua rentabilidade, além de não te pagar taxa para nada. E outro diferencial é que a Toro é uma das pouquíssimas plataformas que não precisa de home broker para investir na bolsa, que facilita muito a regra do jogo. Eu tô deixando o link deles aqui na descrição. Dá uma olhadinha, eu acho que você vai curtir. Então bora pro conteúdo. Como eu tava te falando, eu tava escrevendo um roteiro das minhas metas para 2021, que eu vou publicar aí na semana que vem. Fica de olho. E eu comecei a revisitar tudo o que eu fiz em 2020 e, cara, foi uma surpresa muito gostosa. Não foi a primeira vez que eu parei para refletir 2020, teve alguns outros momentos, como por exemplo, quando eu mudei de AP, eu tava desmontando a prateleira, que era praticamente a última grande coisa que eu tinha que fazer da mudança, e caraca, eu pensei tudo que eu conquistei naquele apartamento, que não foi só exatamente em 2020, foram nos últimos 3 anos. E também quando eu comecei a olhar para a planilha de receitas e despesas do EconoWeek, que eu falei, caraca, 2020 foi bom pra caramba, apesar de tudo. Então vamos pros grandes números, começando pelo próprio EconoWeek. Cara, olha só o que eu anotei. No YouTube do EconoWeek, a gente teve um crescimento de 35 mil inscritos em 2020. Pra gente é coisa pra caramba, porque a gente saiu da casa aí de uns 40, 45 mil seguidores e foi para 78 mil seguidores, é um crescimento de 81%. Inclusive, isso me levou a fazer algumas contas e ser ainda mais arrojado na minha projeção, nas minhas metas para 2021, que eu vou querer um crescimento para o YouTube ainda maior do que esse. Cara, foi um ano bem difícil e a gente teve um crescimento de quase dobrou o tamanho do YouTube do EconoWeek, além de inovar em formatos de vídeo, conteúdo, várias ideias novas. Trouxemos um monte de conteúdo legal e trouxemos um monte de pessoas especiais. Só para você ter ideia, no finalzinho de 2020 a gente marcou uma live com o Mamãe Falei, o Arthur Duval, e com a Manuela Dávila. E a gente apanhou de todo lado, mas eu acho que foram dois conteúdos muito marcantes, além de vários outros que a gente fez. Outra coisa marcante de 2020 é que a Yolanda saiu do emprego dela para se dedicar exclusivamente ao EconoWeek e, cara, tá dando super certo. 2019 foi um ano, cara, financeiramente muito ruim para o EconoWeek. A gente fechou no vermelho, eu vou falar disso em seguida. E 2020, uma das provas de que tá sendo muito bom é que a Yolanda saiu do trabalho dela. Hoje somos nós dois, mais o nosso editor, o Diegão. E, cara, tá dando certo, a gente tá dando conta de cobrir com todos os nossos custos, pagar o salário de todo mundo num ano totalmente desafiador. Então é outro bom sinal de que as coisas estão dando super certo. Detalhe, a Yolanda saiu do Guia Bolso, lá o antigo emprego dela, que ela ganhava super bem, no meio dessa loucura toda. Então, cara, não tem como reclamar de 2020 nesse aspecto. Uma coisa muito legal que eu conquistei em 2020 foi a mudança de EP para esse aqui. Eu fiz um vídeo mostrando meu EPzinho velho, que, cara, foi uma fase muito gostosa que eu passei lá. Um EP de 40 metros quadrados, eu fiz um vídeo falando disso, tô deixando o link aqui embaixo, ou num card aqui em cima também, que você consegue clicar e assistir. Mas, cara, eu já tava meio de saco cheio daquele apartamento por alguns motivos que eu falei nesse conteúdo, nesse vídeo aí, que eu deixei o link para vocês. Eu vim para esse EP super massa. Aliás, eu tô prometendo, né, fazer um vídeo desse EP. Se você tiver afim, acha que vale a pena, que é um EP grande pra caramba, 180 metros quadrados, economizando quase R$1.000 só de aluguel, que eu divido com outros brothers. Se tiver afim de um tour, deixa esse comentário que eu posso fazer. Voltando pro EconoWeek, em 2020, financeiramente, foi um ano sensacional. Não dá pra reclamar, porque em 2020 a gente faturou quase R$500.000 aqui no EconoWeek. É lógico, né? Isso não significa que eu peguei R$500.000 e enfiei no meu bolso. Essa grana que entra, a gente paga imposto, paga salário de funcionário, paga contador, reserva grana para outros serviços que a gente tem que contratar, Google Drive, uma série de assinaturas de softwares, etc. Mas, cara, não dá para desprezar uma empresa que faturou R$500.000 em 2020, um ano que foi quase meio milhão, mas foi um ano desastroso para muita gente, apesar de servir como releitura, repensar tudo, e foi o que a gente fez. Mas, cara, a gente faturou quase R$500.000 vindo de 2019, que a gente fechou no vermelho. Foi um resultado sensacional para um período totalmente inusitado, que foi 2020. E tudo isso foi possível por conta, lógico, do nosso esforço, mas também por conta de marcas parceiras que fecharam parceria com a gente, que acreditaram no nosso trabalho de educação financeira, que fala de finanças e investimentos, como você já tá ligado, e as marcas como a própria Toro, que é patrocinadora desse canal oficialmente e patrocinadora desse conteúdo, mas teve outras marcas que continuam sendo nossas parceiras, outras não, mas todas fizeram muito sentido, são marcas que a gente admira, como a MetLife, a própria Toro, o Itaú, a MetMoney, a Hearst, a Magnetis. Cara, quais outras marcas? Creditas fechou com a gente também esse ano, a Turbi, que é um serviço de carro que eu usei pra caramba, aluguel de veículos por aplicativo, que eu usei muito nesse período de loucura de crise de saúde pública, também foi parceira de um conteúdo no nosso canal e, cara, eu corri atrás, então foi muito satisfatório essa parceria, além da própria FECAP, que é uma faculdade de ponta aqui em São Paulo, que dá curso de administração, economia, contabilidade e outros cursos, e a própria UOL, que eu tô fazendo live lá de investimentos para os assinantes todas as quartas-feiras. Então foram marcas que continuam acreditando no nosso trabalho, continuam acreditando mais ainda na educação financeira, e isso foi crucial para a gente ter todos esses bons resultados em 2020. Resultado disso tudo, em 2020 eu voltei a reconstruir a minha reserva de emergência, a minha reserva de segurança. 2019 foi pavoroso financeiramente para o EconoWeek. Eu tinha saído do emprego justamente para me dedicar exclusivamente a esse projeto de educação financeira que eu sou apaixonado, só que foi muito difícil, então eu, cara, desconstruí minha reserva de emergência, que tá aí para ser usada. Tem outros fundos, outros investimentos, mas era aquilo que eu não queria mexer, e não foi preciso mexer, ainda bem, e em 2020, deu tempo de eu começar a reconstruir minha reserva de emergência, e isso também foi muito satisfatório. E falando de reserva de emergência, a gente lá nos destaques do Instagram, do EconoWeek, cara, a gente tem um destaque só de reserva de emergência, dentre outras coisas, como investimentos em ações, livros e séries que valem a pena assistir, falando de finanças, investimentos e tudo aí que você tá ligado. E já aproveita, antes de eu contar o que eu tive que fazer para atingir todos esses bons resultados, se inscreve aqui no YouTube e clica duas vezes no sininho para ser notificado de todo vídeo novo. Já deixa seu like, né, parceiro? Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Bom, mas quais foram as coisas que eu tive que fazer para conseguir esses bons resultados? Com certeza não foi acaso. A primeira coisa mais importante que eu fiz em 2020 foi continuar enxugando gastos. Eu vim de 2019, como eu falei, foi um ano bem apertado financeiramente, e eu repensei toda a minha estrutura financeira, tanto pessoal como do próprio Econowick, cortando tudo que era desnecessário. Eu continuei sem carro. Como você sabe, no vídeo que eu contei, eu mudei para um aluguel mais barato, mesmo tendo um incremento aí de bem-estar, que é um AP muito mais legal, moro com os amigos, tenho acesso a muito mais coisa e continuo numa região muito da hora, mas eu continuei cortando gastos. Eu deixei de ir para alguns lugares que eu estava indo, que eu gastava muito, e isso valeu muito a pena, porque, como vocês viram, deu resultado, eu ainda consegui economizar muito mais do que eu economizaria. Mas não foi só isso, uma coisa importante que a gente fez no Econowick, que foi fundamental, a gente reduziu os nossos intervalos de reuniões. Até então a gente fazia reuniões bimestrais com relatório, eu mesmo fazia os relatórios para ver tudo o que aconteceu no bimestre, não sei o que, fazia uma reunião super longa presencial, que em 2020 praticamente todas elas foram digitais, eu e a Yolanda, em calls, né, videochamadas, mas a gente reduziu essa periodicidade de 2 meses para 1 semana. Conclusão, a gente começou a tomar decisões muito mais rápidas e as reuniões eram muito menos custosas. Reunir dados de 2 meses dava um puta de um trabalho. Reunir dados de 1 semana a gente nem reunia, a gente abria as plataformas e olhava junto os dados, etc. Cada um olhava um olhava YouTube, outro olhava Instagram. A gente também passou a incorporar uma série de práticas legais, como por exemplo, olhar outros influenciadores, o que eles estavam fazendo dentro e fora das finanças, no YouTube, no Instagram e outras redes sociais, para a gente inovar, trazer novos formatos, novos temas para vocês. E cara, tudo isso permitiu que a gente tivesse uma atitude de startup, sabe? Que a gente pudesse errar bastante, mas errar pequeno e sempre corrigir a estratégia o mais rápido possível, coisa que a gente não fazia antes. Cara, isso foi incrível como deu mais resultados. A gente tá batalhando ainda para ter mais engajamento. É claro, todo mundo nas redes sociais está... A boa parte da galera tá apanhando aí engajamento, mas cara, é incrível como as marcas começaram a perceber a gente com uma postura mais legal, começaram a procurar mais a gente, mesmo durante toda essa loucura de crise de saúde pública. E curiosamente, cara, no começo de toda essa loucura, lá para fevereiro, março, a gente tava em renovação de contrato com 2 grandes marcas e eu falei, cara, ferrou. Era o auge do desespero, não sei se você lembra disso, e eu falei, ferrou, cara, a gente vai perder essas 2 renovações contratuais e vai ser o baque final. 2019 tinha sido hiper difícil pra gente, e não, por incrível que pareça, rolou aí alguns atrasos de alguns parceiros nos pagamentos que tinham que fazer, o que é super compreensível num período de tanta incerteza como a gente estava vivendo. E dali pra frente, cara, a gente só renovou contratos, só conseguiu novos clientes, clientes que faziam e continuam fazendo super sentido pra proposta do Econowick. Inovamos em formatos, como a gente insere as marcas dos parceiros. Você lembra que a gente inseria no final, agora a gente insere no começo. E isso é só um detalhe, porque a gente vem inovando em formato, etc. E vamos seguir inovando. Se você tiver alguma sugestão, manda aí pra gente. Foi basicamente isso, a gente tomou essa postura de startup, assumimos os erros, repensamos as estratégias com muito mais agilidade, isso deu muito resultado, enxugamos a estrutura de custos do Econowick, continuamos nos reinventando, e, enfim, tudo isso mérito meu, da Yolanda e da equipe do Econowick, inclusive o Diegão, nosso editor, que tá de parabéns, continua falando, fazendo um excelente trabalho desde os tempos mais difíceis do Econowick. Mas me conta aí, como foi o seu 2020? Cara, na real, em 2020 eu trabalhei o triplo do que eu trabalharia, tive muito resultado, mas não foi esse mar de rosas como talvez tenha aparecido. Foi um ano difícil, com muita incerteza, muita ansiedade, mas passamos. E agora que vem 2021, que tá aí começando,